Senador Will Santiago, senador Hollenberg, senador Simon, eu quero fazer alguns registros, senhor presidente, e começo dizendo que fiquei feliz com as decisões tomadas aqui nesse plenário no dia de hoje, até porque, entre os projetos aprovados, três deles eu fui relator. Fui relator de um projeto do deputado Vanderlei Magris, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que reserva pelo menos 3% das unidades residenciais, aí está o Minha Casa e Minha Vida, obrigatoriamente para os idosos. Fui relator na Comissão de Direitos Humanos. O relator na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador Efraim. Fui relator de um outro projeto, do atual prefeito lá de Novo Hamburgo, ex-deputado Tarcísio Zirman, que vai garantir prioridade dos idosos para aquisição de unidades residenciais térreas em todos os programas que sejam de alçada dos governos. Reconheço aqui também que o primeiro relator foi o senador Flávio Arnes, que não retornou ao Congresso, porque é vice-governador do Paraná, e eu assumi a relatoria. Fui relator também, e a Casa aprovou no dia de hoje, de um projeto que, na Casa de Origem, na Câmara, foi do deputado Bernardo Ariston, que dispõe sobre a criação de áreas específicas e instalação de assentos às pessoas portadoras de deficiência e pessoas idosas. Felizmente, hoje o Congresso também aprovou. Os três projetos vão para a presidência da República e creio eu que eles serão sancionados, não serão vetados, senador Simon. Mas eu sou do tempo ainda que acordo a gente cumpre. E por isso, meus amigos autistas, que estão assistindo à TV Senado nesse momento, lamentei muito que o projeto de lei dos autistas, que foi construído pela sociedade brasileira, foi me encaminhado como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Encaminhamos a relatoria, tanto eu como o senador Cristóvão, para o senador Flávio Arnes, fez o parecer, voltei para a presidência, encaminhei para a senadora Ana Rita. O projeto é votado por unanimidade. O Brasil todo foi, naquela data histórica, iluminado com cores azuis, inclusive o Congresso Nacional. Inclusive os prédios principais aqui de Brasília e das principais capitais, inclusive Porto Alegre. O que eu lamento. O projeto acordado no Colégio de Líderes, pronto para a pauta no dia de hoje, nós que estamos preparando uma sessão de homenagem aos autistas, junto com inúmeros senadores, fomos surpresos. Na última hora, projeto acordado, um requerimento para que ele fosse encaminhado para a Comissão de Assuntos Sociais. Claro que é regimental, mas digo aos meus amigos e minhas amigas autistas, familiares, militantes, e tanto jovens e adultos, crianças, que já solicitei ao senador Jaime Campos a relatoria do projeto e tenho certeza que a Comissão de Assuntos Sociais votará de forma urgente, poderei usar o termo em caráter de urgência, urgentíssima, e o projeto será votado aqui antes da sessão de homenagem. Nós não podemos fazer sessão de homenagem aqui aos autistas, senador Simon, obrigado pelo apoio, sem que esse Senado aprove uma matéria que é consenso. Eu duvido que alguém nessa casa seja contra os autistas. Por isso, a minha tranquilidade, senador Wilson Santiago, que essa casa vai aprovar rapidamente e vamos ter a nossa sessão de homenagem. Mas, senhor presidente, eu queria ainda aproveitar esse momento para fazer um outro registro. Eu encaminhei à presidência do Senado um pedido para que o projeto 488 de 2003, que não é de minha autoria, para mim, quando a proposta é boa, eu não quero saber se veio do Executivo, se veio do PSDB, ou se veio do PDT, se veio do PT, se veio do PSOL. Eu estou do lado da causa e não simplesmente de quem assina o projeto. Pedi e espero que se inclua na pauta semana que vem, já que foi aprovado em todas as comissões o projeto do ex-senador Leonel Pavan, que dispõe sobre o chamado vale para os trabalhadores, chamado Vale Hospedagem, que vai permitir que os trabalhadores de todo o país possam ter direito às férias e poder viajar para os estados. Muitos trabalhadores, embora o que eu vou dizer que vai poder parecer um absurdo, não conhecem uma praia. Como muitos trabalhadores não conhecem as chamadas regiões lá do sul da serra, dos campos, das fazendas. Será com esse Vale Transporte, Vale Hospedagem, os trabalhadores poderão se deslocar de um estado para o outro, mesmo dentro do seu estado, dentro do território nacional, e o empregador poderá deduzir do imposto a pagar, desde que nunca ultrapasse a faixa de 3%, no limite máximo a 6%.
Senador Rolenberg, Vossa Excelência, por favor, me concede uma parte.
Senador Rolenberg, com a palavra.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim, e me associar ao seu pronunciamento e ao seu discurso em defesa de projetos de interesse social. Vossa Excelência, que tem a oportunidade de acompanhá-lo há muitos anos, ainda como deputado federal, acompanhando a sua trajetória aqui no Senado, sempre na defesa dos trabalhadores, dos aposentados, dos mais humildes. E eu quero apenas acrescentar a essa lista de projetos importantes, né, que foram votados e outros que estão por votar, o projeto que trabalhei muito para a sua aprovação na Câmara dos Deputados, que prevê a aposentadoria especial para pessoas com deficiência.
Muito bem.
Esse projeto, ele está pronto para ser votado. Na verdade,
já estava na ordem do dia, saiu.
Chegou a entrar na ordem do dia. A nossa expectativa, quando o aprovamos na Câmara, é de que ele já seria votado ainda no ano passado, na legislatura passada, pelo Senado, e infelizmente ainda não foi. Isso é da maior importância no momento em que a nossa presidente, de forma absolutamente correta, demonstrando o compromisso que tem com o Brasil, que tem com o futuro, que tem com as pessoas mais pobres, colocou como a prioridade do seu governo o combate à pobreza, a aposentadoria especial, senador Wilson Santiago, Vossa Excelência, que contribuiu para aprová-lo na Câmara dos Deputados, é da maior importância. Portanto, eu quero conclamar Vossa Excelência como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e todos os senadores e senadoras dessa casa, para que possamos nos unir para solicitar ao presidente Sarney que inclua na ordem do dia para que possamos aprovar definitivamente o projeto que cria aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Nós avançamos muito, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou na legislatura passada o acordo, o protocolo das Nações Unidas, Convenção das Nações Unidas para as pessoas com deficiência, que é um avanço extraordinário do ponto de vista de criar novos paradigmas da relação do Estado e da sociedade com as pessoas com deficiência. Tivemos a coragem de aprovar a convenção com status constitucional e agora, para avançar ainda mais no direito das pessoas com deficiência, nós precisamos incluir na pauta a aposentadoria especial para pessoas com deficiência no Brasil.
Tudo bem, senador Rolenberg. Eu, junto com Vossa Excelência, tomo a liberdade de nos dirigir ao presidente em exercício, senador Wilson Santiago, no sentido de que ele dialogue com a mesa, no sentido de que esse projeto, que é fundamental, E eu me lembro que esse projeto surge também, me sinto parte dele, a partir do momento que nós aprovamos a PEC paralela. Nós aprovamos aqui, os senhores aprovaram lá, ali ficou garantido a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, só que não houve a devida regulamentação, porque aquilo foi numa PEC, e o projeto que Vossa Excelência já aprovaram lá não está sendo aprovado aqui. Nós, senadores, que cobrávamos tanto de Vossas Excelências, quando Vossa Excelência eram deputados. Agora, as Vossas Excelências, como senadores, corretamente estão cobrando. Já que cobravam quando nós estávamos lá, aprovem pelo menos aquilo que nós aprovamos. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência. Sou solidário, estou junto. E, oxalá, a gente consiga aprovar rapidamente o projeto que garante a aposentadoria especial às pessoas com deficiência. Meus cumprimentos à Vossa Excelência. E quero só enfatizar essa parte dos nossos pronunciamentos. Não nos importa quem é o autor do projeto, só nos importa a causa, se o projeto é bom. E Vossa Excelência sabe, senador Hollenbeck, esse fim de semana, um jornalista de São Paulo me liga e diz: mas, senador Paim, tu lutou tanto pela questão do fator previdenciário, parece que está para sair, está havendo reuniões, e você não foi convidado. Eu digo, eu não estou nem preocupado em ser convidado. Eu quero a solução. Se nós conseguirmos, que é um sonho, eu diria, de todo o assalariado brasileiro, derrubar o fator previdenciário, eu tenho certeza, senador Wilson Santiago, senador Hollenbeck, todos os senadores e deputados baterão palmas. O que importa é nós construirmos uma alternativa. E quando o Executivo, com as centrais, com a COBAP, com as confederações, se nos convidarem, estaremos lá. Se não puderem nos convidar, não há problema nenhum. Mandem para cá que a gente aprova. Isso é que importa. Não importa de quem é a autoria, importa a causa. Mas, senhor presidente, eu queria só, se Vossa Excelência permitir ainda, eu quero fazer a apresentação desse pronunciamento, que é um pedido que me fez a Associação Gaúcha da Avicultura e também o Sindicato das Indústrias de Produção Avícola do Rio Grande do Sul. Eles sentaram comigo e me colocaram as suas angústias, as suas dificuldades que atravessa o setor avícola no momento, sendo uma delas o abastecimento de milho e os altos custos para a aquisição do grão. Essas duas entidades me solicitaram que, dentro do possível, eu fizesse uma interlocução junto ao governo federal, Ministério da Agricultura, Conab, órgãos estes que regulamentam as leis e diretrizes relacionadas ao mercado de grão no país. Senhoras e senhores, temos de citar algumas reivindicações desse importante setor da economia brasileira. Aqui faço algumas considerações que entendo serem oportunas devido à situação do setor. A exportação de grãos em 2010 superou o montante de 10 milhões de toneladas, que acabou influenciando de forma forte nos preços do mercado interno brasileiro. Senhor presidente, principalmente em regiões que não são autossuficientes na produção de grão, acelerando o aumento do milho, que chegou a 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Senhor presidente, todos nós sabemos que a exportação de milho, assim como a soja, são de relevante importância para os produtores desses segmentos, e não somos contra. Mas nos preocupa e queremos resguardar os setores consumidores brasileiros, fiéis clientes de médio e longo prazo dos produtores de grãos do nosso país. Atividades como a avicultura e suinocultura já buscam alternativas para reverter o alto custo para a aquisição de milho no nosso país. Porém, a alta produção de aves e suínos não assimila em tempo a mudança de suprimento para a sua produção. A avicultura brasileira produz aproximadamente 6 bilhões de aves ano e também aproximadamente 70 milhões de caixas de ovos com 30 dúzias cada. Somente lá no meu Rio Grande, o setor gera cerca de 45 mil empregos diretos e 860 mil empregos indiretos. Trabalham ainda no sistema de integração de produção, do frango e de cortes, aproximadamente 10.500 famílias de produtores integrados. A responsabilidade socioeconômica desse setor, senhor presidente, é uma fatia considerável da economia brasileira que merece atenção especial neste momento crítico que atravessa a nossa agricultura. Atualmente, no Rio Grande, a saca de 60 quilos de milho está em torno de R$ 32,00, impactando fortemente no custo da produção da avicultura, onde o milho equivale a 70% da ração do frango. A Associação Gaúcha de Avicultura e o Sindicato das Indústrias de Produção da Avícola do Rio Grande reivindicam algumas ações emergenciais para regular o mercado do milho. Senhor presidente, sei que isso não é consenso, porque há uma polêmica entre os plantadores de milho e os consumidores, no caso específico, a indústria da avicultura. O governo, conhecendo as reivindicações dos dois setores, deverá liberar o seu estoque, regulando essa questão para buscar um equilíbrio entre o agricultor que planta o milho e aquele que se dedica à avicultura. O momento, de fato, é preocupante. E, certamente, nem o governo, nem a iniciativa privada querem assumir o ônus de que a nossa agroindústria dos setores de aves e suínos despenquem, porque não tem como comprar o milho para manter a sua sobrevivência. Nesta linha de alerta, preocupado com os dois setores, também nos preocupa os efeitos da guerra fiscal e a necessidade de avançarmos, de fato, numa reforma tributária. Além das dificuldades que o Rio Grande atravessa, em relação ao custo do milho, o setor avícola do Rio Grande, formado por pequenas e médias e grandes empresas, produtoras de frango, demonstram aqui as suas angústias. Senhor presidente, em 2010, depois de muita luta e negociação com o governo estadual, o setor conseguiu amenizar parcialmente o peso da carga tributária, conseguindo um crédito presumido que reduziu o ICMS no mercado interno gaúcho. Mesmo assim, o setor continua com uma das maiores cargas tributárias do país. Nesse sentido, faço um apelo também aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul, do meu querido amigo, e que está fazendo lá uma bela administração, o governador Tarso Genro, para que a gente possa avançar nessa negociação, para que a avicultura do Rio Grande do Sul possa passar por esse momento tão difícil. E, no meu entendimento, possamos todos aí contribuir para uma política positiva para o setor avícola gaúcho e também para os nossos agricultores. É importante registrar que mesmo o Rio Grande do Sul, sendo o estado exportador avícola, dos 23 frigoríficos, cerca de 87% da exportação está sob a responsabilidade apenas de dois grupos empresariais. Senhor presidente, termino dizendo, ninguém quer o retrocesso econômico. Queremos ser competitivos e, por isso, essa reflexão para que isso não gere desemprego, de jeito nenhum, na área rural e também na cidade. Sabemos todos que a carne de frango e ovos são de extrema importância para a nutrição humana e de muita importância na economia das famílias das mais variadas camadas sociais. Eu acho que é uma cadeia, e Vossa Excelência conhece bem o senador Rui Santiago, onde entra a plantação e entra também os produtores de frango e também na área dos suínos. E por isso o nosso apelo aqui é que se construa um grande entendimento que atenda a todo o setor. Por fim, eu só vou registrar, senador Hollenberg, um pronunciamento que faço sobre a obesidade. A obesidade tanto infantil como dos adultos. Na Comissão de Direitos Humanos são alarmantes. Cerca, eu diria hoje, que 50% da população brasileira já é obesa. E por isso, nesse pronunciamento, com dados que recebi do próprio Ministério da Saúde e de outras entidades, eu quero encaminhar à mesa, inclusive aqui da Organização Mundial da Saúde, são relatos impressionantes. Mas como nós teremos a oportunidade, numa audiência pública, debater o tema, onde eu vou detalhar os números que recebi, eu queria só que Vossa Excelência considerasse na íntegra também esse meu pronunciamento, onde eu demonstro a minha preocupação com a questão da obesidade no Brasil, tanto infantil como adulta. Repito, 50% da população brasileira já está numa situação de obesidade. Obrigado, presidente, pela tolerância.